You're with SBS Radio.
A gente conversa agora com o professor e psiquiatra Leonardo Fontenelle, do Instituto Turner de Saúde Mental e Cérebro de Melbourne. O Leonardo é do Rio de Janeiro, mas mora aqui em Melbourne há 2 anos. Oi, Leonardo, tudo bem?
Tudo bem, obrigado. É um prazer conversar com você.
Eu queria explorar com você a questão do impacto da pandemia do coronavírus na saúde mental das pessoas, mas especialmente, principalmente na saúde mental dos imigrantes na Austrália.
Então, Luciana, essa pandemia ela está tendo um impacto sobre a saúde mental de todo mundo, né? Assim, sejam imigrantes ou não, na medida em que a gente tem aí uma situação onde existe ameaça à segurança física, à segurança financeira, uma interferência, né, assim, sobre a nossa capacidade, digamos assim, de estabelecer conexões sociais, né, de estar junto às pessoas de quem a gente gosta, na medida em que a nossa participação em atividades, digamos, que têm significados especiais para todos nós, como cerimônias, estabelecimento, por exemplo, de novas relações, fica comprometida. No caso dos imigrantes, isso se torna ainda mais relevante, porque a gente está falando de uma população que já é uma população afastada, digamos, de suas raízes, né? Então, isso cria uma vulnerabilidade ainda maior aos efeitos dessa pandemia. Nós ainda não temos, assim, embora a gente saiba, né, assim, que o imigrante ele tem níveis maiores de sofrimento, né, assim, de ansiedade, de depressão, do que não imigrantes, a gente ainda não sabe muito bem qual será o impacto dessa pandemia sobre a saúde mental do imigrante. Provavelmente ele vai sofrer mais, ou está sofrendo mais, do que outras pessoas. A gente tem que considerar também o fato de, na Austrália, no momento, tá havendo essa, não diria impossibilidade, né, assim, mas dificuldade das pessoas viajarem de volta para visitas breves, né, assim, aos seus países de origem, especialmente os imigrantes que são australianos ou residentes permanentes, né. Então, isso aumenta ainda mais essa sensação de isolamento e distanciamento das pessoas. Então, assim, eu antecipo que o sofrimento do imigrante deve estar sendo maior do que do não imigrante.
Melbourne está passando, é a única cidade da Austrália, a gente tem que dar esse contexto para pessoas que estejam nos ouvindo fora da Austrália. Melbourne é a única cidade da Austrália que está em confinamento, onde foram impostas medidas de restrições, como toque de recolher, a proibição de sair de casa, apenas para comprar, para fazer compras, médico e ao trabalho, e uma série de outras de outras medidas muito mais rigorosas, enquanto que o resto da Austrália está aí voltando ao normal. Então, quais são os sintomas mais comuns das pessoas que, como nós, estão em confinamento?
Ansiedade, medos, preocupações com as possibilidades de contaminação, as ameaças à saúde física, financeira, né? E sintomas depressivos também, além dos sintomas de ansiedade, como, por exemplo, desmotivação, desesperança, desamparo. A gente também tem um efeito muito grande da restrição sobre o nosso estilo de vida e que também resultam em agravamentos adicionais aí de sintomas depressivos e ansiosos. Então, por exemplo, uma redução da exposição que a gente tem ao sol, uma redução do nível de atividade física, um prejuízo da higiene do sono, na medida em que muitas pessoas acabam ficando no seu quarto, né, assim, boa parte do dia, elas acabam tendo dificuldade para dormir de noite. Os hábitos alimentares também acabam tendo sofrendo um prejuízo maior, algumas pessoas têm feito uso abusivo de álcool. Então, assim, existe um espectro amplo, né, assim, de sintomas depressivos ansiosos, depressivos e ansiosos que podem surgir, e em virtude principalmente do prejuízo do nosso estilo de vida.
Mesmo quando você tem alguma liberdade de locomoção, você mesmo assim fica preocupado até de fazer compras no supermercado, de vir trabalhar, é aquele inimigo invisível, né?
Exatamente, é um estado de hipervigilância constante, né? Assim, de aumento da tensão, que é a reação normal que a gente tem, esperada, digamos, né? Assim, que a gente tem diante do perigo, né? Assim, e da ameaça, é de realmente assim, ficar hiperatento, né? Assim, ou hipervigilante. E é assim que as pessoas têm se sentido ao saírem de suas casas, né?
A Universidade de Sydney fez uma pesquisa prevendo que haverá um aumento de 14% nos suicídios esse ano. Está sendo medido, assim, cientificamente comprovado que a pandemia está tendo efeitos assim, devastadores na população, no caso aqui, australiana. Quem são as pessoas mais vulneráveis?
O que eu posso falar para você, assim, é que pessoas que já têm transtornos mentais pré-existentes, né, assim, são provavelmente mais vulneráveis a essa ameaça como um todo, né? Então, pessoas que já têm transtornos depressivos e ansiosos pré-existentes, né, aí diante dessas experiências
como depressão,
exatamente, depressão e ansiedade, diante dessas experiências aí de desesperança, de desamparo, né, assim, acabam se tornando mais expostos à chance de recaírem, digamos assim, de aquelas pessoas que já tinham, por exemplo, melhorado de sintomas que tiveram no passado, ou pessoas que já tinham sintomas anteriormente, acabam piorando os seus sintomas nesse cenário que a gente está vivenciando.
Também entre os vulneráveis existem as pessoas com a saúde física comprometida, né, com doenças pré-existentes, como por exemplo, pessoas com câncer. Qual o impacto psicológico do Covid nessas pessoas?
Ainda maior, né? Assim, não apenas para o câncer, para as pessoas com câncer, como para pessoas que têm comorbidades físicas graves, né? Assim, ou mais sérias, também justamente pela consciência, muitas vezes, que essas pessoas têm da sua maior vulnerabilidade. Né? E some-se a isso ao fato de haver, por parte dessas pessoas, frequentemente, uma hesitação na busca por ajuda. Então, pessoas com essas comorbidades, elas podem estar adiando mais consultas médicas, podem estar faltando mais a consultas médicas, o que, obviamente, pode prevenir, digamos, por um lado, a infecção por coronavírus, na medida que elas vão se expor menos, mas pode levar a uma descompensação da sua saúde física em função das outras doenças que não são adequadamente tratadas.
Sem dúvida, pessoas estão demorando mais para fazer seus exames físicos, né, os seus check-ups, com medo de contrair o coronavírus e acabam, assim, prejudicando a própria saúde.
Sim, é verdade.
O que você diria para as pessoas que estão passando por alguns desses sentimentos que você descreveu, algumas dessas depressões, essas chateações?
A mensagem geral, né? Tem muitas pessoas que desenvolvem um quadro de ansiedade que, por exemplo, não saem da internet, porque buscam informações atualizadas a todo segundo sobre a doença, né, e a pandemia, o que obviamente agrava esses sintomas de ansiedade. Então, as pessoas têm que ter um consumo moderado dessas informações, né, assim, checar essas informações com uma regularidade um pouco maior, e não todo o tempo. As pessoas têm que ter uma aceitação dessa situação como um todo, reconhecer que isso é algo que vai passar, né? Assim, a gente está fazendo um sacrifício muito grande durante tempo relativo, né, assim, mas justamente para poder depois, né, assim, recuperar essa mobilidade, recuperar a capacidade que a gente tem de interagir com as pessoas.
No futuro, a gente fala muito na mídia sobre o novo normal, pós-pandemia. Você acredita que as coisas vão voltar ao normal depois do descobrimento de uma vacina, por exemplo? Ou a gente mudou, o ser humano mudou algo dentro de si após esse processo duro aí dessa pandemia?
Eu acho que, assim, dada a importância, dada a magnitude, né, assim, dessa dificuldade pela qual a gente está passando no momento, as pessoas vão seguir com esses hábitos de isolamento social, de higiene aumentada durante um bom tempo, ainda que uma vacina seja descoberta, ainda que as pessoas fiquem imunes, elas vão manter esses hábitos durante um tempo maior e vai demorar, digamos assim, para elas retomarem uma normalidade. Se a gente comparar o nosso comportamento, assim, o nosso novo normal, vai ser um novo normal aí com mais preocupações a respeito da higiene, sem dúvida.
E em termos, assim, de mudanças pessoais, assim, você acredita que essa pandemia fez a gente se preocupar mais com o próximo ou menos?
Ah, certamente, né? Existem diferentes tipos de reações aí a eventos traumáticos, né? A gente tem pessoas que, como estávamos falando aí, desenvolvem depressão e ansiedade, mas também existem muitas pessoas que desenvolvem uma espécie de crescimento pós-traumático. Então, assim, a gente acaba conseguindo reavaliar situações de vida diante dessas ameaças e revalorizando coisas que têm um significado especial para todos nós, né? O contato com a família, o contato com entes queridos, a capacidade, por exemplo, que as pessoas têm de sair de casa para fazer um exercício físico, para fazer uma atividade física, tudo isso vai ganhar uma importância ainda maior, né, assim, naquelas pessoas que realmente foram privadas dessas atividades, né? Em muitas pessoas, essa experiência traumática que nós estamos experimentando agora, ela vai ser associada aí a um crescimento pessoal a posteriori.
A partir do momento que a gente foi privado de fazer alguma coisa, de fazer um exercício, como você falou, de tomar sol por mais tempo, essas atividades se tornam ainda mais valiosas, né?
É, sem dúvida. Eu acho que é isso que vai acontecer.
E só para a gente terminar, Leonardo, você é brasileiro, mora aqui na Austrália. Como é que você avalia a reação dos australianos com relação às medidas do governo para as restrições do coronavírus? Como é que você compara isso com a reação dos brasileiros? Eu não estou falando das medidas dos governos dos dois países, mas das populações, né? O australiano me parece um pouco mais paciente, né? Um pouco mais, assim, pronto para uma maratona, né? Se falam para a gente ficar confinados, as pessoas ficam e não tem ninguém nessa cidade sem máscara, por exemplo.
O que eu vejo, assim, é que a comparação é difícil, né? Assim, na medida em que os governos deram orientações muito diferentes, assim. Então, assim, a impressão que dá, né, assim, é que na Austrália as recomendações, elas foram dadas de maneira mais consistente. Se a gente está falando de um povo que é naturalmente, né, uma cultura que é naturalmente mais disciplinada, né, a gente vai ver, obviamente, os australianos seguindo muito mais à risca as orientações dadas aí pelo seu governo do que no Brasil, que já é um povo, digamos assim, um pouco mais relaxado. Assim, se a gente considera, por exemplo, que além de ter essa característica, assim, um pouco mais tranquila e, né, assim, despreocupada por parte do brasileiro diante de informações que são muitas vezes conflitantes, a gente está realmente falando em um número aumentado de pessoas que estão se expondo ao risco de infecção no dia a dia. Então, se no Brasil, por exemplo, a gente não tem um risco grande dos problemas associados ao confinamento, né, porque as pessoas estão saindo mais, Por outro lado, as pessoas estão se expondo ao risco aumentado de infecção e a todo trauma, né, assim, de perdas de vidas e toda a repercussão que isso pode ter também sobre a saúde mental. Não existe uma saída fácil para isso, né? Assim, as duas opções elas causam, digamos que, problemas para as pessoas, né? Assim, do ponto de vista da saúde mental. Você vai se traumatizar porque você vai ficar confinado muito tempo, mas isso vai ser bom a longo prazo, dizem que mais vidas serão salvas, ou você vai se traumatizar não porque você está confinado, porque você pode estar saindo de casa e tal, mas no fim das contas você vai perder pessoas da família, né? Assim, se você não observar, digamos assim, não seguir as orientações de restrição ou de isolamento social.
Qual que é a sua conclusão? Você acredita que há algo bom a ser assimilado fora de tudo isso? Você acredita que o Covid trouxe alguma lição boa para a gente? Tirando
assim,
as mortes,
é claro,
né? Tirando as mortes, tirando
esse terror.
Em
termos de saúde mental, a gente aprende que sempre existe algo bom no ruim e ruim no bom. Se por um lado as perdas de vidas aí causaram sofrimento incomensurável, né? Assim, as pessoas da sociedade, né? A humanidade, na verdade, de uma maneira em geral. Por outro lado, eu acredito que dentro daquela perspectiva que a gente estava falando do crescimento pós-traumático, né? Assim, a gente começou a valorizar coisas pequenas que antes não eram tão importantes assim. Acho que a lição fica aí, né, de que é importante agirmos, atuarmos, vivermos de acordo com os nossos valores, né, assim, dar importância às coisas pequenas que fazem parte fundamental da nossa vida. Não simplesmente assim, funcionar no automático, assumindo que essas coisas pequenas são dadas a priori, né? Assim, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, aconteça o que acontecer. Sair de casa, praticar exercícios, estar com a família é algo muito importante. Todos nós temos que valorizar isso.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.